FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Depois dos portugueses, ladinos infantes enganando e trucidando ingênuos silvícolas, e depois dos destemidos bandeirantes esmagando cocares, cabeças e clavículas, ficou estabelecida a sangrenta tradição. Tivemos 500 anos de branca supremacia, levando tudo do índio que ficou na mão, sem terra, sem árvore, sem alforria. Mas foi todo o acontecido pouco. Nesta terra de manos cruéis e loucos, inventaram uma nova moda, por esporte, com fogo, pedras e chutes. Diverte-se a escória, os novos bandeirantes continuando a história, dando aos índios a saída de sempre, a morte.
Se degola no último fio do alambrado. Apeia na cruz da estrada e o seu olhar se enfumaça. Saca o sombreiro em silêncio por respeito à sua raça.
E lá vem o Rio Grande a cavalo entrando.
Mesclando pó e a estrada, na figura bem montada, com gauchesca essência. A crioula descendência vem da raça desse pé. É o Rio Grande como é, no retrato de quem chega, palunquado do Merega, entrando.
Sem receio, enquanto uma borboleta senta na perna do freio, e dentro de um cristal que se cruza campo afora, mirar a garça matreira no seu palacor de aurora.
Pois lá no rancho de Leiva, que ele ergueu com seu suor, fica um sonho por metade de quem vive sem amor. Num suave bater de asas cruza um bando sem alarme, e as garças e o Vitor somem lá na lonjura da tarde.
Já vem o Rio Grande a cavalo entrando no Pororé. Já vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. Já vem o Rio Grande a cavalo entrando.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Lá vem o Cantos do Sul da Terra, a pé, de a cavalo, de bicicleta, de aplicativo. Lá vem o Cantos do Sul da Terra no seu último dia de participação aqui ao vivo na Feira do Livro, aqui na Praça da Alfândega, um belo de um dia de calor primaveril, por causa do, vou chamar de primaveril, poderia ser uma temperatura, virá a ser uma temperatura veraneira, mas tá o vento batendo aqui, e então vamos chamar de primaveril. E puxa, que ótimo, tem alguma previsão do tempo enfeiar ao longo do fim de semana? Então as pessoas que querem pegar esse final, que sempre é legal, bonito, final, os dias finais da Feira do Livro, se liguem para isso, tem algum alerta, enfim. Não vou dar aqui essa previsão, não tô com ela na minha frente, mas por favor não deixem de prestar atenção nesse detalhe, que para detalhe não serve, né? Aqui, nesse momento, um belíssimo de um dia, um montão de gente, um colorido bárbaro, e a gente aqui no nosso posto avançado. Nós somos posteiros, enquanto o estancieiro Magrão Pacheco tá lá em cima do morro. Esse aqui é um posto da estância do Cantos do Sul da Terra. E a gente tava ouvindo Entrando no Bororé. Por que que a gente tava ouvindo entrando no Bororé? Porque é bonito, uma barbaridade? Sim, sempre acima de tudo. Mas porque hoje é o dia do bandeirante, e nós do Cantos do Sul da Terra, que não aceitamos, não concordamos com aquele vício de analisar a história com olhos totalmente condicionados ao nosso tempo. Existe uma medida em que é impossível não estar condicionado ao nosso tempo, é claro, mas é preciso fazer uma análise que se dê conta de como eram as coisas em seu tempo, e justificativas, argumentações, parâmetros que não são os mesmos de agora. É o caso quando se fala nos bandeirantes, porque nós não vamos deixar de dizer que os bandeirantes foram genocidas, extremamente agressivos para com os povos originários, enfim, assassinos de crianças, escravizadores, mas ao mesmo tempo que também tiveram o seu papel na expansão do que veio a ser a nacionalidade, e isso já desde os primeiros momentos da conquista. Então, dia do bandeirante, eu trago o tema do Bororé, porque foi lá no Bororé que se deu a batalha, ainda lá no século XVII, que correu os bandeirantes, que não voltaram nunca mais. Eles que já tinham aplastado a primeira experiência de fundação das missões, naquela se deram mal. E casualmente eu vinha conversando num belo de um papo que vocês logo verão no nosso Cantos da TV, com o alemão Guazelli, que desenhou, não foi sobre isso o papo, mas ele mencionou que fez os desenhos, fez os quadrinhos da Batalha do Bororé. Sensacional. Essa foi a nossa alusão a esta data, dia do bandeirante. Hoje também é dia de Pablo del Cerro. Pablo del Cerro é Nenet, a companheira de Atahualpa Yupanqui, que com esse pseudônimo assinava grande parte das melodias e das principais e das mais conhecidas do velho autor argentino. A gente sempre fala nisso. Hoje vamos compartilhar um pouco dessas músicas bonitas. Mas o principal, como sempre, é o papo que a gente vai ter daqui a pouco. Vocês já vão ver com quem. Enquanto isso, até para preparar, para apresentar esse papo, Coplas del Viejo Almacén, Horácio Ferrer com Edmundo Rivero, são os autores, o Rivero pôs a melodia, claro, e o Rivero, Edmundo Rivero, vai cantar para nós. Magrão, solta lá.
Almacén, yo tengo un bordón maduro donde el pampero resopla, flaco, porteño y oscuro, con la ñata contra el muro, sus misterios como coplas, coplas del viejo almacén, cantata de meta y ponga. San Telmo sangra milonga y yo milongas también. En este viejo almacén si paga el gasto el destino, del escote de una moza sube la voz de Gavino y en cada vaso de vino deja flotando una rosa. Coplas del viejo almacén, cantata de venta y ponga, San Telmo quiere milongas y yo milongas también. En este viejo almacén que huele a ron y a centeno, lo aroman a Buenos Aires la voz de un jazmín moreno y un organito con celos y en flor un gardel del aire. Coplas del viejo almacén, cantata de mente y pon, San Telmo enciende milongas y yo milongas también. En este viejo almacén tengo un coro de gorriones, sabios, poetas y chorros, que mezclan por los rincones un tango de antiguos sones y un son de tangos cachorros. Coplas del viejo almacén, cantata de meta y ponga, San Telmo crece en milongas y yo en milongas también. En este viejo almacén la sombra gorda de Homero me gatilló en la garganta el arco dulce y cabrero de un violonchelo canero que al sur de mi llanto canta. Coplas del viejo almacén, coplitas que son tristongas, San Telmo llora milongas y yo milongas también.
Qué cosa más linda que ha oído Edmundo Rivero cantar. Coplas del Viejo Almacén. El Viejo Almacén é um troço que tem cheiro, não estou falando naqueles velhos armazéns de que todos e todas nós lembramos, aqueles, não importa a idade, alguém conhece um velho armazém, não é disso que eu estou falando daquele do universo tangueiro. E essa ideia de velho e de tangueiro é proposital, é claro. Depois a gente tem mais um gancho para fazer, que é com o autor desta letra, que é o Horácio Ferrer. Depois tem algo relacionado a ele, mas antes disso, o principal, como sempre, aqui na Beira do Fogo, quem se anima no meio da correria, no meio da agenda, a vir aqui conversar conosco sobre a sua obra, Altair Martins, muito obrigado.
Muito obrigado, Demétrio. Prazer estar aqui.
Você sabe que o gancho é evidente, né? Para nós, para ti é evidente. O pessoal em casa, talvez, que eventualmente não conheça o teu livro, não tenha visto o lançamento ainda, Tango para Homens Velhos. Eu disse que me identificava com a metade do título, mas não ia dizer qual das metades eu me identificava. Tango para Homens Velhos. Vou dizer o que disse o teu prefaciador, Teatro do Absurdo. Te parece bem essa classificação?
Parece, mas não, a gente tem que dividir um pouco assim, não é tanto o nonsense, a exceção da última peça, né? Lembrando que são três peças de teatro, a última é bem do nonsense, é bem dos tempos atuais. É esse absurdo que, no fundo, a gente, de vez em quando, ri torto, porque ele fala mais da verdade do que qualquer texto realista, né? Então, são situações, por exemplo, a peça que dá título, Tango para Homens Velhos, eu até diria que o velho é uma palavra retórica aqui, porque são os homens passados. Eu tenho escrito bastante, Demétrio, sobre a educação machocêntrica que eu recebi, acho que a nossa geração toda recebeu, e graças à escola, à carteira da escola, a gente tem aprendido, e é contínuo, né, aprender. Então é uma peça sobre feminicídio, e esse homem velho é aquele homem obsoleto que ainda acha que a mulher não tem lugar.
Ultrapassado.
É que essas palavras são difíceis para botar num título, né? Então eu considerei o velho como uma metáfora, né?
Muito melhor, é, né? Fica da
sonoro,
outra.
Sonoro, né?
E da outras possibilidades também. É.
E a peça, essa peça inicial, ela é bastante claustrofóbica e foi muito escrita escutando tangos, né? Eu aprecio muito escutar tango. E aí foi a partir disso que eu pensei num porão onde dois homens se encontram, costurando cada uma a ponta de uma bandeira, um grande tecido. Nós chegamos a encenar a peça, ela nunca veio a público porque a Covid acabou com o elenco. Um dos atores acabou indo embora. A gente teve todo o apoio do Instituto de Cultura para montar essa peça, lá pela PUC, Instituto de Cultura da PUC do Rio Grande do Sul. E a Covid eliminou nossa peça. E o texto, ele ficou, e aí chegou o momento de publicar, né? Então, dois homens estão costurando um grande tecido de 14 metros, e eles se encontram nesse porão. E ambos acusam os ratos de terem matado suas mulheres. É uma das fórmulas do teatro absurdo, é sempre esses personagens que se encontram sem saber porquê. Esse é um dos núcleos do teatro absurdo. A gente não tem o antes, não tem o depois. E a situação de discurso, de diálogo ali, revela muita coisa do nosso mundo, né? Muitas coisas que a gente leva, às vezes, no humor. Por exemplo, eles declaram que... um deles é um juiz de direito. É um juiz de direito e um pintor de paredes. Dois mundos. E o juiz de direito declara, né, que as mulheres ganham menos por força da lei, porque elas não têm barba. E a coisa curiosa, né? Isso é um absurdo, evidente, mas é uma verdade.
Lógico.
É uma verdade absoluta. As mulheres ganham menos que os homens porque não têm barba. Isso é uma prática comum do nosso país. Então essas coisas são discutidas assim na peça também.
Pois é. Tu sabe que uma pergunta que te faria e te fará alguém que não é... não tem muita intimidade, muito trânsito na dramaturgia, neste tipo de teatro, e ao mesmo tempo costuma puxar as coisas para os assuntos sul da terra, tem algum perfume de Corpo Santo nisso? Por quê? Porque o prefaciador, me referi ao prefaciador, deixa eu dar o nome dele, é o Paulo Ricardo Berton, ele fala em três personagens chave, né, três pilares desse tipo de teatro, que é o Beckett, o Ionesco e o Genet, né? E eu, há poucos dias, por coincidência, aqui conversando com o Fischer, mencionamos o Corpo Santo. Ele dá uma passada pelado com um ganso embaixo, um pato embaixo do braço, que nem na peça dele, assim, nem de cruzada?
Com certeza, é que o Corpo Santo é um milagre nosso aqui, né? A gauchada só percebeu depois que Martin Esslin, um alemão, cunhou o termo em teatro absurdo, isso lá pelos anos 50, ele cunhou o termo. Mas muito antes, né, final do século XIX, o Corpo Santo já estava produzindo um teatro que o pessoal dizia que era louco, porque ele era louco clínico, né? Tinha esse detalhe, né? Mateus e Mateusa, Eu Sou Vida, Não Sou Morte, essas peças todas. Tem muito disso. O Corpo Santo, que eu gosto muito, são essas coisas de nonsense, os elementos de nonsense que ele coloca, né? Elemento de, por exemplo, o personagem dá um braço para o outro, todo esse tipo de situação. Isso também são coisas que me atraem, tanto no teatro quanto na ficção, conto, romance. Me atrai bastante isso, porque o insólito acaba me revelando o quanto a nossa realidade é pretensamente normal, né? Existe uma pretensão, existe um mecanismo de legitimação de uma tal normalidade. E o palco, muitas vezes, é o veículo, eu acho que digamos, o ambiente mais propício para a gente discutir e quebrar essas engrenagens.
Pois é, eu pensando nesses três textos, vamos passar aqui o nome dos três textos. É Tango para Homens Velhos, A Nuvem Vigilante e Amém. Eu vi uma sinopse dele, eu não pude ler o livro ainda, e tenho certeza do interesse que possam causar. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre se preocupa e pergunta pelo ambiente para a nova dramaturgia, as novas obras de teatro aqui nesse pedaço de sul da terra. É uma pedreira, é uma briga de, como é que se chama, de soco em ponta de faca, né? Além do mais, lidando com a linguagem do teatro absurdo, o que que tu diria do momento para lançar um trabalho como esse que tu está lançando?
É dificílimo publicar dramaturgia, até o cumprimento à editora Casa de Astérion, um dos editores sabia que eu escrevo para teatro, conhecia um dos textos e perguntou, tá, mas não foi publicado ainda? Minha ideia era publicar separadas as peças. Aí ele falou assim, cara, tivemos coragem, vamos lançar as três juntas aí, aproveita. Se a gente passar pela feira aqui, pouquíssima dramaturgia. Eu vi que na lista, né, tem um texto de dramaturgia que está na lista dos mais vendidos, mas também é de um tal de Shakespeare, e era Hamlet. O espaço para lançar dramaturgia é bem complicado. Há prêmios literários que ainda mantêm dramaturgia, né, o Minuano esse ano não teve por falta de inscritos. O Açorianos mantém espaço para dramaturgia, e prêmios nacionais pouquíssimos também. Existem os prêmios para o espetáculo, né, a montagem do espetáculo. Alguns prêmios de dramaturgia são em festivais. É, como nós temos aqui o Fest Carbo, festival muito tradicional de Arroio dos Ratos, ali tem prêmio de dramaturgia inédita. Na PUC nós fizemos um lançamento pela editora da PUC anos atrás de 15 dramaturgias inéditas, eram 14 mulheres. Isso foi fascinante, porque é o grupo aqui em Porto Alegre das Dramaturga, que são escritoras mulheres dramaturgas que se reúnem frequentemente e discutem processos criativos. Então eu agradeço muito a editora essa coragem, né? Eu insisto que o texto teatral, eu como professor que fui de escola, hoje professor universitário, ele funciona muito bem na sala de aula. É um texto, trabalhei sempre com dramaturgia na sala de aula, nunca tive problemas. Aliás, os estudantes sempre falaram, pô, nunca nos ensinaram a ler dramaturgia, ah, nunca tinha visto como ler isso. Então o momento é sempre difícil, é sempre, como tu disse, murro em ponta de faca, mas a gente está aí. Lançando.
Inclusive porque, bom, estamos no ambiente, no momento para isso, né? Porque aqui estão circulando as pessoas inquietas com as coisas literárias, com todos os formatos e tal. De todos modos, do ponto de vista da montagem, não são textos de montagem tão difícil. Eu me referia bem, e acho que tu entendesse perfeitamente, mas para explicar para as pessoas, tu respondeste sobre isso, ao ler dramaturgia, né? Que é uma coisa cada vez mais específica de pessoas que têm um gosto, né? Não é uma linha da literatura que vá atraindo a cada vez mais leitores. E isso é um desafio e tanto, né? E também não é a única forma de literatura que tu te dedicas, né? Tu já tem uma corrida e tanto aí com outros trabalhos, enfim, fala um pouco disso.
Bom, primeiro assim, que escrever para teatro para mim sempre foi fascinante, porque a minha vida começou com teatro, né? O Zé Renato Leão, que fez a orelha aqui do texto, foi meu professor de teatro em Guaíba, e ali ele fazia de vez em quando encontros nos sábados do grupo teatral pra gente ler dramaturgia, e eu aprendi muito com ele, foi um prazer ter ele aqui como orelhista, vamos chamar assim. E os outros gêneros também, porque esses dias eu escutei um amigo assim, ah, mas daí tu não te fixa em nada, tu não é, ninguém te associa a nada, tu tá em todos os gêneros. Eu não tô nem aí, né?
Tô escrevendo.
Eu tô a fim de escrever, então eu tenho poesia, tenho crônica, tenho conto, ganhei bastante prêmio no conto e no romance, e o teatro é a minha terceira publicação, né?
Tu publicou fora Aos Montes, né? Também, quer dizer, é uma coisa que as pessoas não ficam sabendo.
Sim.
E é curioso, né? O que que tu faz, afinal de contas? Eu escrevo.
Exato, escrevo, faço literatura, eu leio de tudo, né? É isso, assim, tem fase da vida que eu li muita dramaturgia, eu disse, poxa, eu vim do teatro, fazia teatro, eu sou ator, e aí o pessoal me cobrando, eu comecei a botar essas ideias que eu tinha, né? Atualmente eu tô escrevendo um texto dramatúrgico, eu tenho uma novela que tá no prelo, imagino, né? Tem que cobrar os editores aqui, eles têm a banca aqui, eu vou passar ali aí como é que tá mas estou escrevendo dramaturgia atualmente. E às vezes paralelo, estou escrevendo dramaturgia em um outro projeto ali, além das demandas de professor universitário, né? Escrever artigo, ensaio, essas coisas assim.
Pois é, tu mencionando o teu professor, mencionando esse potencial da dramaturgia, né? Em sala de aula, deixa eu lembrar uma figura que nós perdemos há pouco tempo aqui no Rio Grande do Sul, que é o professor Willy Ricardo Petersen Filho, que é um cara que ensinou literatura e português, língua portuguesa, em muitos espaços, em muitos colégios públicos e privados, escolas, enfim, através do teatro, né? Com montagens de teatro em classe e tal, que é uma coisa super legal, enfim, dá uma amplitude muito maior para a compreensão de texto, para a compreensão do próprio idioma, da sua história, enfim, isso aí é sensacional. Tango para homens velhos. Quando tu falas e tu te referes ao texto que deu o título, tu falas sobre essa questão antipatriarcal, né? De colocar contra essa cultura de forma orgânica, como quem percebe como a gente é cria dessa cultura. Isso está nos outros textos desta obra, isso está em outros textos teus, isso é uma coisa recente para ti ou é uma briga mais antiga tua? Como é que é isso?
Não, na verdade assim, eu fui percebendo que na minha estrutura familiar, as coisas que eu mais aprendi de estrutura machocêntrica, que eu falo, alguns usam o termo bonito, falocêntrico, foram com a minha mãe. Por exemplo, meu padrasto nunca me deu aula de machismo. Eu mostro o quanto a estrutura é cruel, né? A minha mãe me ensinou coisas mais machistas que meu padrasto. E foi realmente a escola. A escola, eu digo assim, eu como estudante e depois como professor, eu sofri e venho sofrendo, e esse sofrer muito bom que eu estou dizendo, é uma constante revisão, né? Na prática educacional a gente está aprendendo constantemente, as gerações vão mudando e vão mudando e vão mudando, e eu comecei a perceber que lugar tem para um homem branco. Para quem está ouvindo, eu sou um homem branco, vim de uma classe muito pobre, mas sou um homem branco e tive privilégios por ser branco e por ser homem. E ao perceber isso, eu disse, eu tenho que escrever sobre isso. O que pode um homem branco hoje escrever sobre esse lugar de privilégio que eu tive? E as situações que a gente normalizou, né? Na educação, essa que a gente veio recebendo. O tango trata disso, tango para homens velhos, por isso a escolha de tango também, uma dança que começou, né, com dois homens, porque as mulheres eram proibidas de dançar. A gente fica imaginando toda a beleza do tango, que é justamente o jogo que há de sedução, começou com dois homens. Existe o tango clown, que eu vi em Buenos Aires, inspirou um pouco aqui, que são dois clowns dançando, mostrando como era. E a outra peça que segue o tango para homens velhos, que é A Nuvem Vigilante, também trata desse tema. Ali é um homem que vai libertar uma mulher, é uma mulher dentro de uma pet shop, essa mulher se julga uma gambá, desse nosso gambazinho que nós temos aqui. E no fundo é uma mulher que sofreu violência, e ela teve os 7 filhos extraviados, e ela carrega bolinhas de papel, e é um homem que passa espumar pela boca e manda ele para pet shop, porque ele está com raiva, teatro absurdo. E esse encontro entre esse homem, que também se recicla ver essa mulher, faz com que ela, no final, o liberte, né? Há toda uma situação nessa peça também mostrando a crueldade do sistema geral das coisas, né? O quanto a gente vai se acostumando, ao passo que alguém que sente raiva parece ser o único libertador. Ele sente raiva e ele diz assim, eu sinto raiva. E tu não pode sentir raiva, tu não pode te opor, né? Ontem uma colega minha disse assim, tu tá muito brabo com o estacionamento. Não, a gente tem que reagir. Se a gente não reagir, a gente cai na pasmaceira, a gente cai na tal normalidade, né? Essa peça trata disso. Amém, que é a última, é muito mais sobre o mundo da internet. É uma peça escrita durante a pandemia, foi uma encomenda para meios digitais, pode ser por Zoom, por Meeting, né? São caixinhas, e os personagens são personagens aleatórios da rede, né? Então tem o Robson Crusoe, Mulher Maravilha, tem um banqueiro vendendo um curso de italiano, tem um olho que tudo vê, que é um papelão com um buraquinho e tem alguém que espia, que são aqueles que aparecem em videoaula. Acontecia isso, eu estava dando aula na pandemia e de vez em quando aparecia uma figura que eu não sei quem é, ou a caixinha preta. Então foi uma peça brincando um pouco com isso. E fora do teatro, eu estou com uma novela que vai sair o ano que vem, essa que eu estava falando, que se chama, não por acaso, Os Galos Já Não Sabem Que Horas São. É um título frasal, é um decassílabo até, né? Os Galos Já Não Sabem Que Horas São. E os galos, evidentemente, são metáfora desses machos que não perceberam que o tempo deles passou. E é uma novela sobre isso, né? É uma novela em que a avó de uma tal família Martins, é a minha família, então eu só posso falar da minha família, não posso falar da estrutura dos outros. Ela lava a roupa no subsolo da família inteira, e os netos nem sabem quem ela é, porque ela teria cometido, né, um grande crime que vai se descobrir depois, é uma história de amor. E o neto julga ser capaz de libertá-la, ele julga ser capaz de libertá-la, mas parece tarde demais, acho que ele não passou pelo processo educativo que todos nós temos que passar.
Os galos já não sabem que a oração tem a ver, ou remete, tem a ver, só lendo eu vou, a gente vai saber, mas remete ao amanhecer e ao cantar, né? Eles não vão saber se cantam ou não, eles não vão saber se está amanhecendo.
Se tá no, exatamente, se tá no, isso é a metáfora que tem na peça toda, se está no horário, não está no horário, exatamente isso, né?
E também nos linka maravilhosamente com o Tango para Homens Velhos, depois da explicação que tu deste a respeito do texto. Altair Martins, muito obrigado. Tu tivesse lançamento, autógrafos lá no dia 2, eu sei o legal que foi, mas o que tu quiseres dizer para as pessoas sobre a obra, sobre elas aqui na feira, ou sobre o que tu bem entenderes. Graças.
Eu queria dizer que o livro está na banca da Isasul, eu não me lembro o número agora, é 50 alguma coisa, bem pertinho da Praça dos Autógrafos, a banca da Isasul, pelo site da Casa de Astérion também, e que a gente está já pensando em montar o Tango para Homens Velhos, são dois atores, com amigos que vão compor uma trilha original de tango.
Ah, que ótimo.
Lá na peça, quando a gente foi montar, foi pago o ECAD das músicas do Astro Piazzolla, Oscar dos Reis de Caxias. Foi uma fortuna de ECAD, a peça nunca saiu. E agora a gente pretende ter músicos ao vivo, tocando tangos originais,
autorais,
instrumentais.
E específicos para a obra. Que interessante, que interessante. E já imagino que amigos possam ser esse, mas não estou nem te perguntando isso. Enfim, as pessoas que mexem com tango já entraram aqui na minha cabeça. Muito obrigado mais uma vez. Magrão, sabe o que eu vou te pedir para que o pessoal escute em casa? Antes mesmo da gente escutar Guitarrero Viejo, que é em função do papo que a gente teve sobre o tango para homens velhos, aí está o tango e aí está o envelhecimento, Alfredo Citarrossa, cantado pela Nátia Roldán. Antes disso, o meu amigo Fábio Pinto vai falar para vocês sobre uma obra e fazer um convite relativo a ela. Solta aí.
A Patagônia Rebelde, do jornalista e historiador Oswaldo Baier, conta a história de uma greve de trabalhadores rurais da Patagônia Argentina, lá no início dos anos 1920, uma greve que foi reprimida de maneira brutal pelo exército argentino, com tropas sob o comando do coronel Varela, que, por sua vez, obedecia a ordens do então presidente Hipólito Yrigoyen. A tradução do livro foi feita a convite do Tomás, da editora Coragem, e eu estou muito feliz por ter dedicado 2 anos a ela e ver ela aí concretizada, circulando, disponível na Feira do Livro e em outras livrarias. Esse livro é um monumento da historiografia latino-americana, acho que só comparável aos Sertões do Euclides da Cunha. E assim como a gente não saberia praticamente nada sobre a Revolta de Canudos, a gente também não saberia nada sobre esse episódio trágico acontecido lá na Patagônia se não houvesse um Oswaldo Baier, assim como houve um Euclides da Cunha, para se dedicar a registrar e a denunciar essas arbitrariedades, tanto a que aconteceu em Canudos quanto essa que aconteceu na Patagônia. Então, o livro é fartamente documentado, a gente tem registros comprobatórios de tudo que o Baier conta, e eu espero que as pessoas leiam e que percebam tanto o tom de denúncia que o livro tem, quanto a sua natureza de advertência, porque é muito importante lembrar de episódios como esse para que, na medida do possível, nunca mais aconteçam no mundo e nesse nosso canto do sul da terra. Então, é isso, agradeço pelo espaço. Um grande abraço para ti, Demétrio, e um grande abraço para os ouvintes também. Valeu.
borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Aquellas milongas de antaño, de música ingenua y verso trivial, o algún tango triste de los que hacen daño al zurdo cordial. La vieja guitarra de estropeadas cuerdas, con cintas que el tiempo cambió de color, cantaba la heroica paisando a la guerra o a un amor dolor. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. He visto en las sombras el vaso de vino crisparte la mano, no su diapasón, escupir la tierra como a tu destino, como a tu canción. Una pobre mina veterana, salir dando tumbos, náufragos los dos, hacia la burlona paz de la mañana, sin pan y sin Dios. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar, 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 ha ido a parar.
Onde teu instrumento cantador e macho foi parar? Será que Alfredo Citarrosa, tão inteligente, tão contemporâneo, estava ele próprio dando uma picaneada na cultura patriarcal ao escrever isso? Como fechou com essa bela conversa que a gente teve com Altair Martins e seu tango para homens velhos? Até do tango fala aí, apesar de que era um valseado e não um tango, o ritmo da música. Antes disso, a gente ouviu o convite fundamental do Fábio Pinto. Por isso a gente tinha trazido também Horácio Ferrer nos versos da primeira música. Que personagem fundamental e que grande obra que é a Patagônia Rebelde. Tem mais um recado importante aqui. A Kátia de Marco vai nos fazer um convite e em seguida a gente ouve. Não esqueçam que a gente está em dia de Pablo del Cerro, Nenete, a esposa de Atahualpa Yupanqui, que é grande compositora. Então a gente ouve Joqueiro, um Cavalo Negro, com a Lucia Ceresani. Solta lá.
Olá, nesse domingo, último dia da Feira do Livro de Porto Alegre, estarei participando de um debate sobre o livro Mulheres de Fogo, da escritora e jornalista argentina Stella Calloni. Será às 15 horas e contará também com a participação da deputada federal Fernanda Melchiona. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre esse livro, né? Um livro que foi lançado na Argentina e está sendo traduzido para o Brasil pela editora Coragem, e que traz uma série de entrevistas e histórias de mulheres que foram protagonistas de grandes lutas pelas liberdades democráticas em toda a nossa América Latina. Elas atravessaram a dor, o apagamento e a brutalidade, mas nunca abriram mão da paixão e da crença na justiça social. A Estela Calone, que está com seus 90 anos, é uma jornalista de renome internacional. E ela segue se dedicando à escrita em sua casa em Buenos Aires. Esse é o primeiro livro da Estela que está sendo lançado no Brasil. A Estela, ela entrevista 9 mulheres e narra histórias de outras mulheres também, como Danielle Mitterrand, Nélida Pinon, Rigoberta Menchú, enfim, uma série de lutadoras, né, que dedicaram a sua vida para fazer essa luta democrática e pela liberdade aqui no nosso continente. Então, preservar a memória dessas mulheres e afirmar a importância de contá-las é o objetivo, né, da editora Coragem com essa mesa. Então fica aí o convite, nesse domingo, dia 16, às 15 horas, no Clube do Comércio. Esperamos vocês.
Que no han de servir, ya ni el poncho me hace falta, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir. Que
coisa mais linda, Joqueira um Cavajo Negro, Atahualpa Yupanqui, com a melodia magnífica da sua companheira Nenete, pseudônimo Pablo del Cerro, que a gente recorda hoje pela sua data de morte lá em 1990. Bueno, gente, chegou a hora, não há tiento, como é que é? Não há mal que dure 100 anos, ni tiento que não se corte. Isso serve também para as coisas boas, não só para os males. E, puxa, chegou a hora, as coisas terminam. Tava tão bom estar aqui na Feira do Livro direto com vocês. A gente tem tido um retorno muito legal de todas as entrevistas que a gente fez ao longo desse período aqui, e deixa eu me referir a uma delas. O Edgar Aristimunho, que nos trouxe o seu Hospitalares, naquele dia, lembram do tormentoso dia da tormenta que interrompeu as atividades da feira? Pois naquele dia ele não pôde fazer os seus autógrafos e serão hoje na Praça de Autógrafos Maurício Sirotsky Sobrinho, às 18 horas. Hospitalares do Edgar Aristimunho. Não esqueçam que a gente tem o nosso entreveiro amanhã, que tem o fogo do Cantos do Sul da Terra na TVE no domingo às 7 da manhã e às 11 da noite. E vamos para aquele nosso blocão final, que agora é blocão despedida. Campanhando la vejez é Rosita Quiroga fazendo só um acompanhamento do tema da nossa entrevista de hoje, do Altair Martins. Depois de Campanhando la vejez, vejam que delícia, que doçura o canto dessa mulher. Luna Tucumana, clássico do Pablo del Cerro sobre a letra de Jupanqui, na voz da jazzista Mili Bermejo. Uma interpretação inusitada e linda. E depois Tierra Querida, outro clássico da mesma dupla, com a Carmen Guzmán. No final a gente ouve mais um pedacinho daquela trilha bonita El Bien Perdido, que embalou no Açó de Casa Juan Falú e Marcelo Mogilevski, que isso também é Pablo del Cerro. Até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
Se ha corrido como ficha de escolazo, sin haber tenido nunca un mal puerto donde anclar. Así cruce por la vida, llevando siempre a mi paso la esperanza de que un día me llegase a acomodar. Es triste sentirse sola, campaneándose al espejo, y ver 12 hebras de plata sobre las 100 esposas, llorisqueando arrepentida no haber seguido el consejo de que la vez se avanza, no te dejes madrugar. Yo al revés de muchas otras que gastan el vento en joyas, en tapados petigrises, carreras y cabarets, traté de formar un hilo donde añorar mi memoria, donde tenerte y me enfermo, con qué abrigar mi vejez. No en vano he sufrido tanto, que hasta las fibras del alma y las partes de mi sangre se amargadas me darán. Y a sola con mi tristeza, que a menudo me acompaña, cuántas veces he cansado por no poderme ayudar. Yo nunca confié en mi suerte, ni en amigos, ni en amigas, ni en chamullos fantasiados que abatan la razón. Y entré a caminar despacio, como lo hacen las hormigas, sin tener más consejero que mi propio corazón. Las luces de la milonga jamás mis ojos cegaron, y el tango, el bendito tango, a quien canté con amor, en vez de ser mi desdicha, como muchas lo culparon, fue mi bandera de aliento para luchar con oro. Es triste sentirse sola, campaneándose al espejo, y ver 12 hebras de plata sobre las 100 esposas, lloriqueando arrepentida no haber seguido el consejo de que la vejez avanza, no te dejes madrugar.
Por que alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi lado. De mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchequí, compañera de los gauchos en la noche de
Xavier.